Podem tomar assento.
Podem tomar seus assentos e a seguir o senhor Stephen Crocker, presidente da junta diretiva da ICANN, vai falar. Não.
Good morning again.
Realmente foi uma apresentação surpreendente. Surpreendente. Para aqueles que tiveram a oportunidade ou a obrigação, às vezes, de falar e dizer uma série de coisas padrão, às vezes há conteúdos reais e fogo, paixão real. E hoje de manhã, o que eu vi contém, isso será lembrado e transmitido no mundo como uma apresentação excelente em muitos níveis diferentes. É muito difícil de imitar, eu acho. E devido ao tempo, espaço e a boa fortuna, eu tenho o prazer de trabalhar em rede e de ter trabalhado em projetos originais desde 1968 há mais de 40 anos. E foi nesse ponto um projeto de pesquisa, mas embora fosse de pesquisa, rapidamente dentro da comunidade de pesquisas se converteu em um serviço. Nós dependíamos dele de uma maneira muito distinta e diferente a cada dia. A confiabilidade do que era apresentado começou primeiro como uma tecnologia de exploração. A confiabilidade era de primordial importância. E na base desse experimento inicial, muitas coisas cresceram muito rapidamente, se mudaram as nossas vidas e aqueles que tiveram a sorte de utilizar essa tecnologia e se formaram novas relações imediato, tanto profissionais quanto pessoais, e cooperamos com outros à distância, e isso mudou de uma maneira em que todos pudéssemos entender o que não tinha sido planejado completamente, a velocidade em que as coisas serão feitas e a faixa de possibilidades diferentes. E estou falando sobre uma era em que a quantidade de pessoas envolvidas e de computadores envolvidos eram infinitesimais em relação com o que é hoje. Poucos computadores, e depois as coisas começaram a crescer de dezenas para milhões e bilhões, bilhões com B, de pessoas utilizando a internet. Hoje temos milhões de computadores ou mais, centenas de milhões de conectados. E o crescimento também se deu em outras dimensões, e o que começou nos Estados Unidos se espalhou rapidamente para centros especializados específicos na Europa e em outras partes, e começamos gradualmente a cobrir o mundo inteiro. E hoje é comum ir a todas as partes do mundo, em qualquer parte, e esperar estar inteiramente conectados. E hoje, aqui, nessa reunião, e o fato de que não sou eu, mas qualquer um que está aqui pode estar olhando para os iPhones, os iPads, os multitasks, que são fatos normais da vida hoje. E passamos de kilobits por segundo para megabits, a gigabits hoje, mais capacidade, mais funcionalidade e um único iPhone do que nós tínhamos em toda a internet há 40 anos. É maravilhoso. Outra coisa muito importante, não necessariamente planejada. E como única possibilidade aí que surgiu desse mesmo trabalho foi uma tradição de abertura. Tivemos a sorte, por vários motivos, de que fosse natural para todos nós, os que trabalhamos na rede naquele momento, sentir o camaradagem e de receber a participação dos outros com agrado. E isso também se deu no pensamento técnico, que nós entendemos que não poderíamos antecipar todas as utilizações que essa tecnologia trazeria. Descrever exatamente como seriam as coisas era difícil, e houve o foco essencial para deixar espaço para que outros construíssem sobre suas ideias. Então, a arquitetura da rede original era aberta, a estrutura era modular e granular, com partes pequenas e camadas, e esperávamos que houvessem novos serviços e ideias que poderíamos não ter antecipado, o que poderia ser possível. E também entendemos que seria tolo insistir sobre as nossas visões e expectativas, que como que seriam as únicas que aconteceriam. Esse foi o passado. A rede foi criada por físicos, e também tivemos a Amazon, que revolucionou a venda varejista de livros e outros, o Google com a busca, o Skype, o Twitter, o Facebook, tudo isso surgiu de iniciativas individuais em locais inesperados. Meus filhos foram para Harvard. Eu nunca pensei que um estudante de Harvard criasse alguma coisa de utilidade. Nunca esperei por isso. Mas, como filhos da década de 60 e 70, apreciamos a criação de um sistema em que não era necessário ter nenhuma permissão, nenhum planejamento antecipado, e para todos esses esforços bem-sucedidos e enormes que nos afetaram, e muitos outros que ainda são bem-sucedidos, embora não estejam no mesmo nível, há alguns e muitos outras tentativas não tão bem sucedidas, certas falhas, o que não significa que não servissem um objetivo, e que as pessoas que levaram o risco e que colocaram seu coração nesse trabalho não aprenderam o suficientemente, nem se beneficiaram de muitas outras formas. Então, essa abertura do aspecto técnico e organizacional, e eu quero mencionar que do ponto de vista organizacional, o outro aspecto da criação de documentos de nossas raízes primordiais, que estão no mundo inteiro livres de cargo e sem permissão ou nenhum outro tipo de procedimento, estão à disposição 7 dias a semana, 24 horas ao dia, podemos lê-los, são utilizados por graduados na Índia e em outras partes do mundo que estão fazendo projetos surpreendentes. E eu pergunto, como você fez isso? Eu tirei isso da internet, então eu li, etc. Também, lá onde são criados os novos protocolos, na Engineering Task Force, e se vocês pensam que nós criamos todos os protocolos que precisamos, há centenas de grupos de trabalho que estão trabalhando na Engineering Task Force todo dia, no mundo inteiro. É uma atividade muito vibrante, sem permissão necessária, todos podem entrar trabalhando em trabalho, no grupo de trabalho, nem sequer há um cartão de membresia. Há novas pessoas que entraram e aprendendo desse entorno, e isso deu nascimento a uma nova rodada de inovações e desenvolvimentos. A ICANN é relativamente nova e jovem, fomos criados em 1998, mas fazemos parte dessa tradição e levamos o crédito de sermos uma organização modesta, pequena, que coordena os únicos parâmetros da internet, os parâmetros e protocolos, entre todos os protocolos criados pela ITF e ETF, também assinando os endereços da internet, que podem ser 4, 6, e que o IPv4 inicialmente, agora o IPv6, e números do sistema autônomo subjacentes utilizados pelo sistema roteamento e, claro, essa parte que alcança maior atenção é esse nível de superior a inferior. Vou deixar a outros para que falem sobre os grandes esforços que fizemos. Eu quero chamar a atenção sobre o grande trabalho que está sendo feito nessa reunião, especialmente ao trabalho das organizações de suporte, os comitês assessores, que são a medula dessa comunidade. E essa comunidade, a reunião LARC Rally, que está acontecendo na comunidade de LARC ainda esta semana, que está trabalhando muito em pouco tempo. Eu dou os parabéns a todos os membros que fizeram com que essa reunião acontecesse. E dentro do Comitê Assessor de Segurança e estabilidade, a especificações técnicas para a expansão do sistema de nomes de domínio em duas maneiras diferentes: o nome de domínio, os nomes de domínio internacionalizados e o DNSQ, e a extensão de segurança. A Costa Rica agora está pioneira em fornecer proteção para o sistema de nomes e domínio na internet, com a assinatura do .cr, o domínio .cr. Dou os parabéns para todos aqueles que trabalharam nisso, nessa meta tão importante, e que é especialmente importante para Costa Rica, mas também para todas as pessoas que procuram acesso em áreas do domínio da Costa Rica, e que é importante como sinal, como liderança na região e no mundo inteiro, dizer que isso é importante. Então, dou os parabéns de novo para Costa Rica, e acho que esse é um desenvolvimento muito importante na área da segurança. O Código País, essa organização de suporte, a CNSCO, continua a crescer. Tem 126 membros, inclusive 17 novos membros no último ano, especificamente a inclusão do .pf, o domínio .pf da Polinésia Francesa e também de Timor-Leste. Patrícia Poborti, quem saiu, Patrício Poblet, quem saiu agora desde a fundação em 2004, e seu trabalho no DNC anterior, desde 1999. É um trabalho enorme, com muito tempo, muito esforço dedicado a esse empreendimento modesto e realmente extremamente apreciado. E esse é o reconhecimento que eu faço para o Sr. Patrício Poblete. Eu mencionei a GNCO, e dentro da organização de suporte de nomes genéricos temos a introdução de novos GTLDs, que é um projeto que está sendo supervisionado por um pessoal dedicado dentro da ICANN. É a tarefa maior e mais exigente que temos assumido. Requer muito esforço, muito foco para que seja bem sucedido. E a janela de aplicativo aberta em janeiro e vai ser fechada em janeiro próximo. E todos desejamos ver quantos aplicativos terão ingressado. E somos muito cuidadosos com a informação, é muito sensível, e só um pequeno núcleo de pessoas que trabalham em instalações muito bem protegidas e nenhum do membro da junta e nenhum do pessoal de gerência e do resto tem essa informação. Então, se vocês perguntassem quantos aplicativos se ingressaram, quantos sabem, ninguém sabe de nada. Eu sei só o que você sabe. Todos nós vamos esperar com muita expectativa. Por último, tomamos a transparência e a prestação de contas como algo muito importante e sério. Há 2 anos tivemos uma afirmação de compromissos e isso disparou múltiplas revisões externas, uma delas que foi reportada há um tempo sobre prestação de contas e transparência, e surgiram várias recomendações, 27 recomendações, e desejamos implementar cada uma delas. E, pessoalmente, estou prestando atenção ao progresso e trabalhando de perto com o pessoal para ver qual é o seu progresso e para verificar o que já foi feito e focalizar-nos naquelas que ainda não concluíram, não foram concluídas. Segundo, há uma equipe de revisão juiz que entregaram seu relatório de rascunho e essa semana vão ter uma reunião e também uma reunião de feedback durante a semana que vem e vamos passar pelo mesmo processo de examinar as recomendações, tentar aplicá-las, entendê-las, implementá-las e também lidar com questões de viabilidade e claridade. E desculpem, finalmente estamos fazendo, temos uma equipe de segurança, estabilidade e resiliência, estamos avançando rapidamente e temos alguns resultados provisórios e temos uma semana muito produtiva pela frente. Eu aplaudo a todos aqueles que vieram para Costa Rica, a gente da Costa Rica que trabalhou tanto para termos essa conferência tão excelente. Somos um grupo muito exigente, muitos de nós já viemos a semana passada, já fizemos os testes exaustivamente das instalações, tudo está muito bem feito. E, por último, aplaudimos aqueles que estão participando em forma remota. Fizemos muitos esforços para que pudessem participar em forma remota. Estamos muito satisfeitos com isso. Realmente, eu quero agradecer. Dou as boas-vindas para esse ICON 43 e eu sugiro que dediquem uns minutinhos para ver como vão manobrar e se deslocar dentro de todo esse labirinto de instalações e também com tudo o que vocês têm na agenda, tantas coisas que estão acontecendo e que literalmente levaria uma equipe de pessoas para poder cobrir tudo isso. Então, obrigado de novo, é um prazer estar aqui e eu tenho um grande prazer de ver a todos vocês aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Steve, pelas palavras. E agora vamos escutar os comentários de Raul Echeverria, o CEO de LACNIC, e um importante contribuinte à internet. Muito bom dia. Como já podem imaginar, vou falar espanhol. Eu vou dar alguns segundos para aqueles que querem colocar os fones. Senhor Ministro de Ciência e Tecnologia, Jânio Cruz, senhor Diretor da Academia de Ciência, Gabriel Macaxa, senhor Presidente da Diretoria da ICANN, Steve Crocker, senhor CEO de ICANN, Rob Bertrand, senhor Diretor Executivo do Comitê Gestor de Internet do Brasil, Harper Glasser, autoridades presentes, senhoras e senhores. Como Diretor Executivo da LACNIC, é uma honra para mim ter a oportunidade de participar nessa reunião da ICANN numa cidade aqui de Costa Rica. Essa é uma nova oportunidade que países da América Latina apresentam sua capacidade para receber esse tipo de eventos, estabelecendo cada vez um padrão maior de qualidade. Que também é um desafio para os seguintes organizadores. E aqui eu quero parabenizar a Academia Nacional de Ciências, especialmente vou ser muito original também, parabenizar o Dr. Guido Termond, a Jessica Calva, toda essa equipe, o Dr. Guido Termond, que é um dos pioneiros, selecionado, identificado aqui como... Foi nomeado aqui como o pai da internet de Costa Rica, mas eu lembro também como um dos membros de um reduzido grupo de pioneiros da América Latina e o Caribe, que nos comunicávamos numa relação de correio que não tinha mais do que 40 ou 50 subscritos, e que era o coração de onde saiu a evolução da internet nos anos próximos, seguintes. Então, muito obrigado, Gui, pelo esforço que você deu. Num dado menor que a comunidade de internet se une nesse país, que um país que apesar de descentralização e as características geográficas, sempre esteve entre os países líderes e com melhores indicadores da região em matéria de internet e sociedade de informação. Mas também há outras características que definem Costa Rica, sua vocação de país, tal qual já mencionou a presidenta há alguns minutos, com a decisão histórica e exemplar tomada há muitos anos de dissolver as Forças Armadas, sendo um país e dando um passo incrível para o resto da humanidade. Mas também foi mencionada outra característica desse país, que é o cuidado do ecossistema, do meio ambiente, a vocação de desenvolvimento, de promover o desenvolvimento, mas cuidando o ecossistema. Isso permite fazer um paralelo importante com o que hoje estamos fazendo aqui, porque, em definitiva, o que estamos fazendo aqui, esta comunidade, somos pessoas comprometidas com a promoção do desenvolvimento da internet, mas também cuidando e fortalecendo cada dia mais o ecossistema da internet. Este ano, para mim e para a LACNIC, é um ano muito especial. É o ano do nosso 10º aniversário. E a LACNIC é uma organização que nesses últimos 10 anos cresceu enormemente. Submerso na comunidade regional, consciente da sua missão de não só cumprir a função burocrática de assinar endereços IP, mas também como catalisador do desenvolvimento da internet e da sociedade de informação na América Latina e no Caribe. Nessa aventura é que estamos trabalhando todos esses anos. Quando olhamos para trás, nos sentimos muito orgulhosos de tudo o que conquistamos, tudo o que conseguimos em matéria de desenvolvimento, de adoção de IP versão 6, de aumento em aspectos da segurança da rede, fortalecer e contribuir ao desenvolvimento da infraestrutura regional, pontos de intercâmbio de tráfego, criação de comunidades, criação também. Um dos principais trabalhos que fez LACNIC nesses anos é fortalecer a criação de comunidades que cada vez gera mais sinergias mais fortes. Mas, fora do que fizemos, estamos orgulhosos por como fizemos tudo isso, sempre tentando colaborar em forma coletiva com a participação de todos os atores regionais. Temos uma comunidade muito pujante na região, e isso podemos ver aqui hoje nessa reunião, onde vemos uma quantidade muito importante, talvez inclusive sem precedentes, de participantes da região. Nessa reunião da ICANN, participantes da sociedade civil, do governo, do setor comercial, de organizações técnicas de internet. E essa reunião da ICANN é, sem dúvida, uma grande oportunidade para essa comunidade pujante da região de aumentar o inserimento na comunidade global. Essa reunião é uma grande plataforma de encontro que os latino-americanos temos que aproveitar. Internet, sem dúvidas, talvez o Dr. Crocker falou muitos exemplos, deu muitos exemplos que permitem apreciar a importância que tem a internet, o que adquiriu para toda a humanidade nesses últimos anos. Hoje, mais de 25% da humanidade tem acesso à internet. Inclusive, em alguns países, essa percentagem já é quase 100%. Então a internet se virou uma realidade que ninguém pode ignorar e que permitiu que cada vez mais todos os atores comecem a dar mais importância. E daí é que, sem dúvidas, surgiu e surgem tensões que vemos todos os dias, tensões que têm a ver com as políticas que vão estabelecer a condição de internet no futuro. Isso é natural, porque antes falei, é uma coisa que temos que aprender a conviver. O excelente discurso que deu a senhora presidenta há uns minutos mencionou algumas das iniciativas que foram eixo das controvérsias e discussões nos últimos meses. Mas todo esse debate, todas essas tensões que se apresentam vinculadas ao desenvolvimento futuro da internet são naturais. E são, de alguma forma, uma amostra do sucesso, do grande sucesso que teve a internet. E esse grande sucesso, os benefícios que a internet trouxe à humanidade, apresenta também, sem dúvida alguma, o sucesso que tiveram os modelos abertos, participativos e múltiplos stakeholders, que foram até agora a base da governança da internet e que justamente permitiram oferecer a plataforma adequada, habilitadora ou habilitante para esse desenvolvimento e sucesso que mencionei agora. Com relação a essa região, essa é uma década de desenvolvimento e grandes oportunidades para a região da América Latina e o Caribe. Alguns, inclusive, falam que é a década dessa região. Mas para podermos aproveitar realmente essas oportunidades e continuar nessa curva ascendente de desenvolvimento, precisamos de uma internet forte e estável como sustento. E isso só podemos conseguir trabalhando de forma colaborativa entre todos os atores. A LACNIC está comprometida com uma internet para todos, uma internet aberta, plural, no benefício do desenvolvimento humano e social e que seja um catalisador para o exercício dos direitos humanos dos povoadores de todo o mundo. E nesse empreendimento é que convidamos a todos os atores dessa comunidade a continuar trabalhando juntos com nossos objetivos. A AICAM, essa organização que criamos entre todos nesses anos, com seus fóruns, ferramentas de participação abertas à comunidade, é sem dúvida alguma um importante ponto de encontro das nossas comunidades para continuar trabalhando nessa construção coletiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Pela grande apresentação e por falar do avanço do ecossistema da internet. E agora é uma honra realmente para mim apresentar o Sr. Javier Crosser, presidente, diretor e tesoureiro da LACNIC, que é a parte interessada, representante do Brasil e que representa o governo do Brasil em todos os aspectos da internet, não só da banda larga, mas também todos os aspectos da tecnologia. Ele é assessor do governo e, portanto, é uma pessoa que contribui muito aos grupos de atores de internet, inclusive a ICANN como organização. Damos a palavra, então, a Hartmut.
Para quebrar um pouco o espanhol e o inglês, eu vou falar em português. Meu nome foi relacionado ao Comitê Gestor do Brasil e também à LACNIC, mas eu estou falando em caráter pessoal e a única responsabilidade sobre o que foi dito, o que foi mencionado é minha. Não há nenhum endosso e nenhuma representação destas entidades que foram mencionadas. Mas uma série de itens que já foram mencionados, tanto pela presidente como outras pessoas, eu quero repetir e enfatizar. Eu começo dizendo que eu tenho um sonho, I have a dream, e este foi o nome dado a um histórico discurso público feito pelo ativista político norte-americano Martin Luther King, no qual falava da necessidade de união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos. Este discurso realizado no dia 28 de agosto de 1963, nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, D.C., como parte da Marcha de Washington por Empregos e Liberdade, foi um momento decisivo na história do movimento americano pelos direitos civis. Longe de mim de querer ser o novo Martin Luther King, não tenho esta aspiração, mas com muita satisfação, com profunda convicção e também com muita humildade, venho à presença de todos vocês defender princípios que eu julgo importantes, fundamentais para a nossa internet. Por 40 vezes já compareci a encontros da ICANN, sempre com o mesmo propósito, em busca de uma internet de todos e para todos. Esta reunião aqui em São José da Costa Rica é a minha 41ª participação. E os meus propósitos não mudaram. Continuo sonhando e lutando por uma internet de fato universal, para todos, e autorregulada, sem intervenção de governos e agentes externos. Creio que o uso da internet deve guiar-se pelos princípios da liberdade de expressão, da privacidade do indivíduo e do respeito aos direitos humanos. Reconhecendo estes princípios como fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e democrática, a governança da internet deve ser exercida de forma transparente, multilateral e democrática, com a participação de vários setores da sociedade, preservando e estimulando o seu caráter de criação coletiva. O acesso à internet deve ser universal, para que seja um meio para o desenvolvimento social e humano, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva e não discriminatória em benefício de todos. A diversidade cultural deve ser respeitada e preservada, e a sua expressão deve ser sempre estimulada, sem imposição de crenças, costumes ou valores. A governança da internet deve promover a contínua evolução e a ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. Filtragem, privilégios de tráfego devem respeitar apenas, sublinhando, apenas critérios técnicos e éticos, nunca sendo admissível algum motivo político, comercial, religioso, cultural ou qualquer outra forma de discriminação ou favorecimento. O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e nunca o meio de acesso e de transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos. A estabilidade, a segurança e a funcionalidade globais da rede devem ser preservadas de forma ativa através de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e o estímulo de boas práticas usadas por todos. A internet deve basear-se em padrões abertos que permitam a interoperabilidade e a participação de todos em seu desenvolvimento. O ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica da internet como um espaço de colaboração. O principal valor da internet para mim é o social. Mais do que tecnológico, a internet cria um ambiente de comunicação humana, de transações comerciais, de oportunidades para compartilhar conhecimentos. Este ambiente deve estar disponível para todas as pessoas, independentemente do hardware, do software, da infraestrutura da rede, da cultura, da localização geográfica, da habilidade física ou mental, da condição socioeconômica ou do nível de instrução de cada um. A universalidade e a diversidade da internet precisam ser mantidas e aprofundadas, como fazemos na governança da internet brasileira, exercida a partir de um modelo democrático, transparente e pluralista, em que a participação dos diversos setores da sociedade é sempre assegurada. Uma governança que também é orientada pelos princípios da colaboração, da criação coletiva, da ética e dos direitos humanos. Garantir às pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, mental ou de qualquer outra natureza, oferecendo as condições para que possam entender, navegar, interagir e se desenvolver no ambiente da web, é uma condição para que a mesma evolua num desenho universal inclusivo. A inclusão deve chegar também às novas gerações e aos idosos, considerando a necessária educação para gerar novas competências digitais. A internet, mais do que transformar o modo como nos comunicamos, alterou a natureza de nossas relações sociais. A internet, em sua plenitude, é um ambiente com novos locais de encontros, transações comerciais, relações pessoais acontecem muitas vezes sem que as pessoas se encontrem pessoalmente. A confiança na internet está diretamente associada ao direito de ampla liberdade de expressão, pesquisa e navegação, usando-se padrões e modelos tecnológicos que garantam a privacidade e a segurança para todos os usuários. A internet tem se configurado como um espaço de disputas, de fechamento em serviços corporativos, proprietários, invasão da privacidade e da quebra da neutralidade. Nós, como ICANN, estamos sendo desafiados a sermos um espaço de consensos em torno destes princípios, destas diretrizes, para manter a internet como uma plataforma aberta e universal. Desejo a todos vocês, a todos nós, reuniões com discussões de alto nível, com a tomada de decisões que realmente defendam uma internet de todos e para todos. Que este evento aqui em São José da Costa Rica seja marcado como parte de uma marcha por uma internet baseada em princípios de liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e, principalmente, respeito aos direitos humanos, sendo este evento um momento decisivo na história de um movimento internacional de inclusão digital dos mais de 7 bilhões de habitantes deste planeta. Este é o meu sonho. Muito obrigado.
Wow. Usted realmente es un maestro. Es un verdadero representante de todos. Le agradezco mucho, querido colega, por su discurso. Com frequência dizemos que a comunidade de internet é um ecossistema e uma forma de nos comunicar, complicidade e interdependência. Então, essa semana, a comunidade da internet reúne-se aqui em Costa Rica, onde há exemplos de ecossistemas complexos e naturais extraordinários que existem em abundância e harmonia. Poucos lugares na Terra são como Costa Rica, com a grande variedade de plantas e insetos. Apesar do relativo tamanho, que é pequeno, inclui quase 5% das espécies do mundo, inclui mais de muitas...
Rãs e olhos vermelhos, quetzais, de cor turquesa e esmeralda, e árvores cobertas de vinhas. E, de fato, há tantas plantas e animais em Costa Rica que os cientistas ainda não conseguiram nomear todos eles. O que é menos óbvio é sua interdependência. Tiremos habitante do ecossistema e dispararemos ondas de mudanças em todo o sistema. É fácil de aplicar essa reflexão à internet. A inter-relação complexa de tecnologia, organizações, indivíduos e o que faz com que a internet mundial funcione. Mais de um ano atrás, um pequeno evento, fotografias posteadas numa página da internet da Tunísia deflagraram protestos maciços em todo o Oriente Médio, toda uma região, e redirigiram seu futuro. Naquele momento, o poder do ecossistema ficou demonstrado, além de qualquer dúvida. O mundo se movimenta rapidamente. As mudanças são rápidas e, às vezes, inesperadas. Mas nosso modelo de tomada de decisões multi-stakeholders pode ser lento, às vezes muito lento. As estruturas piramidais tradicionais podem fazer com que as coisas sejam feitas rapidamente, mas assim há muitas vozes que ficam sem ser ouvidas e precisamos ouvi-las. O modelo multi-stakeholder que defendemos está construído pelo consenso desde as bases e isso dá voz aos milhões cujo futuro está ligado à internet. Esse modelo foi criado para proteger a estabilidade e a segurança do sistema de nomes e domínio. É adaptativo, descentralizado e muito resiliente. E deverá permanecer resiliente nos próximos meses e anos. ICANN começou um período de profundas mudanças com importantes questões no horizonte. Olhem no que confrontamos aqui. Um programa de domínio de nível superior, novo, jovem, genérico. Uma decisão sobre a renovação do contrato da IANA, com preocupações que crescem quanto à biossegurança e uma paisagem geopolítica mundial complexa, cada vez mais complexa. E, claro, um novo CEO. E não há dúvida que mais mudanças virão. Pressões na organização estão crescendo, que são políticas, éticas, financeiras, geopolíticas e operacionais. E tudo isso coloca um enorme desafio a essa pequena organização em transição. Com menos de 150 membros no pessoal que cobrem atividades no mundo inteiro e numa era que em rápida expansão na internet. Mas estamos prontos para adotar esses desafios? Sim. Da mesma maneira em que também adotamos desafios no passado. O novo programa GTLD está ocupado muito do nosso tempo, energia e recursos nos últimos meses. O desenvolvimento desse complexo programa de múltiplas escadas está demandando um planejamento financeiro e operacional de grande detalhe. Também há mantido a independência escrupulosamente e a objetividade. E a internet sempre foi terra fértil para a inovação e a ICANN ha estado comprometida para alimentar o potencial criando mais concorrência e escolha do consumidor. Não podemos predizer inovação, mas podemos criar um entorno que estimule a inovação e essa é a meta primária do programa novo de GTLD. Para fazer o programa funcionar, enfrentamos cada desafio através dessa comunidade. E dessa maneira, temos nossa preparação profunda assegurada de que a janela de aplicativos se abrisse de forma fluida e pontual. E estamos realmente prontos para a próxima fase. A partir da última noite, temos 254 usuários registrados no sistema de aplicativos online. Cada usuário pode remeter aplicativos múltiplos de LTD. Portanto, quando o período de registro se for encerrado em 29 de março, daqui a apenas 17 dias, vamos conhecer o número total de usuários. Temos um plano de operacional implementado para assegurar um processo de avaliação fluido e neutro, independente de se for com 30 ou 300 aplicativos. E, embora uma nova fase de trabalho vá começar logo, o recrutamento de pessoal de orçamentos já foi cumprido e estamos prontos para implementar novas fases. Uma parte importante do programa tem sido a incorporação de novas proteções para titulares de direitos. A ICANN trabalhou em cooperação com especialistas em propriedade intelectual e de marcas através de um desenvolvimento de políticas de 6 anos e um processo de implementação para criar fortes mecanismos de proteção de marcas. Isso tem sido um processo exaustivo. Estamos criando um sistema para facilitar o cancelamento rápido de nomes e domínios para casos claros de violação. Estamos implementando a Câmara de Compensação de Marcas para dar suporte aos requisitos de proteção de direitos, como os períodos Sunrise e os serviços de reclamações de marcas. Desde novembro, um grupo de voluntários da comunidade se dedicou muito tempo e atenção para assistir a ICANN no trabalho para determinar detalhes de implementação da Câmara de Compensação. Estamos agradecidos com eles. O próximo grande marco é a publicação das cadeias de GLTDs novas no começo de maio. E essa transparência vai ajudar a uma nova conscientização sobre os titulares de marcas registradas e que outros possam determinar qual espaço, se houver, devem ser tomadas. A capacidade para objetar é uma proteção fundamental, não apenas para os titulares, mas também para os membros de comunidades que acreditam em uma solicitada de GLTDs que podem ser negativas para a comunidade. Então, mesmo se a sua organização não tenha aplicado, é importante prestar atenção para ver se seus próprios direitos ou outros direitos legítimos estão em risco. Também agradecemos o grupo Joint Applicant Support Working Group e a Junta pelo seu trabalho em lançar o novo programa de suporte à aplicação GLTD em 12 de janeiro. Também tentamos fornecer assistência financeira e não financeira para os aplicantes solicitantes que, de outra maneira, não poderiam aproveitar essas oportunidades. Esse programa tem sido muito bom. 15 organizações, indivíduos já han passado a oferecer uma assistência pro bono na estrutura de aplicativos, infraestrutura IPv6, DNCQ e também na implementação de nomes e domínio internalizados. E nós os estimulamos a unir-se a eles. Temos um painel de avaliação voluntária independente que determina quais solicitantes vão receber esse suporte financeiro e o painel vai ter um papel importante no programa de suporte e as solicitações serão recebidas antes do final de março. As iniciativas IDN são fortes, o processo Fast Track CCTL da IDN continua a dar suporte aos países e territórios elegíveis. Até o presente, há 31 IDN CCTLDs na raiz, representando 21 países e territórios, e o novo programa GTLD vai trazer ainda mais oportunidades para organizações para expandir-se com novos GTLDs IDN. Ao amplificar o sistema de nomes e domínios para permitir a utilização de scripts como o arábigo e o chinês em testes em top level, deixa a internet, que a internet reflita mais todos esses povos. Temos completado as primeiras duas fases do projeto de problemas variantes IDN. Estamos na fase 1 e temos muitos que também participaram da fase 2. E o estudo ilustrou claramente que não há apenas um problema de variante, mas que há uma faixa ampla de casos de nossos especialistas que já começaram a classificar e agora começamos a ver a complexidade do problema e estamos começando a tratá-lo. Esse é um trabalho importante que não tem, nunca foi feito antes e que deveria refletir um trabalho inicial à medida que esperamos pela próxima fase. A ECAM aborda variantes de ADN da mesma maneira que considera qualquer outro problema complexo que surja na comunidade. E com a ajuda de especialistas, vamos continuar a estudar e a resolvê-los, levando em conta muitos pontos de vista. E, sobretudo, vamos a manter-nos firmes em nosso compromisso para manter uma internet segura, estável e unificada. E, como disse antes, o novo programa GTLD naturalmente se focaliza no pessoal, na ECAM e na comunidade nos últimos meses, mas há outro esforço-chave que está sendo implementado. Desde o encontro em Dakar, as equipes de pessoal dedicado e de representantes de registros se reuniram para fortalecer os termos do acordo de acreditação dos registradores. A guerra contra o cibercrime e o fraude de DNS está acontecendo a cada dia, o tempo inteiro da semana e do ano, e os registros reconhecem que a aplicação da lei precisa de ferramentas adequadas, entre elas melhor informação entre quem é dono e quem opera certos sites sujeito à proteção de privacidade adequada. Eu estou impressionado pelo tempo e esforço investido pela comunidade dos registros e também há muitos aplicativos para novos GTLDs e têm demonstrado que compreendem seu papel na luta contra o crime cibernético e que conhecem a vontade, têm demonstrado uma vontade remarcável. Como podemos ver dos documentos publicados antes dessa reunião, temos avançado em várias frentes. As negociações são esperadas para incorporar emendas para tratar cada uma das recomendações, 12 recomendações, inclusive aos registros ruiz, registros de verificação de ruiz, e para denunciar abusos, obrigações de revendedores, aumentar as obrigações relacionadas com os serviços de privacidade e proxy e aumentar mecanismos de cumprimento. A negociação inclui a discussão de passos importantes para melhorar a precisão dos dados RUIS. Espero que vocês se reúnam hoje na sessão para explorar diferentes métodos de verificação de dados RUIS. A longa história do trabalho sobre o RUIS ilustra quão difícil é essa questão. E eu espero que essa comunidade possa encontrar uma solução que equilibre as necessidades da aplicação da lei para deter a atividade criminosa que tanto nos preocupa. Quer seja que você represente o governo ou um registro, ou simplesmente seja um usuário livre, individual da internet, nós o estimulamos a unir-se a essa discussão.
A adoção global do CNCC também é uma prioridade para a ICANN. No clássico exemplo do foco ascendente de múltiplas partes interessadas e junto com a participação internacional do ETF e do NSC, que nas suas operações melhorou-se as preocupações do DNS, também agir como um catalisador para o desenvolvimento de segurança para deter a onda de crimes globais. Há maior apoio por parte dos registradores ou fornecedores de internet e registrantes que fazem seus melhores esforços para brindar um melhor produto ao seu cliente. Temos relatórios de ataques a DNS feitos por Comscat e houve também comentários por parte dos oficiais de governo que enfatizam o valor do DNSSEC. Pedimos para todos os IPs que atendem a validação, inclusive aqueles de Costa Rica, e isso é um esforço que requer a colaboração de todos. Aqui em São José, os membros da Organização At Large para a América Latina e o Caribe, da ICANN, o LACRALO, que agora tem já 5 anos, começou com uma semana de atividades que inclui uma sessão de criação de capacidades, assembleias gerais, entre outras coisas, para seus membros. Também o ministro de Ciência e Tecnologia, Alejandro Cruz, e Raul Echeverria, CEO dell'ACNIC e presidente da ISOC saranno gli oratori principali nel showcase. Tal come fez a Fralo na grande reunião de Dakar, continuaremos oferecendo capacitação e oportunidade de networking para ajudar os membros a se envolver dentro da comunidade da ICANN. Os resultados da Fralo foram espetaculares. A participação nas teleconferências aumentou em 30% desde a reunião de Dakar. Como membro da coalição de usuários da Nigéria, devo dizer que estas sessões foram uma janela que permitiram ver e compreender os assuntos da ICANN e da DLARGE. Espero que a Lacralo seja igualmente sucedido, bem sucedido. Agradeço a Lacralo por organizar e ao presidente José Francisco Arce e ao secretário Jeff Alan Tinglesin pela liderança. Por muitos anos, a ICANN proporcionou o serviço de IPv6 e somos um dos mais de 900 operadores de web que se uniram a esta sociedade de internet na campanha para a adoção do IPv6 no dia do lançamento mundial do IPv6 em 6 de junho. Três dos sítios mais populares do mundo, Facebook, Google e Yahoo, se uniram e também fizeram muitos operadores e os 5 registros regionais de internet. Se ainda não fizeram, eu convido a que se unam a esse esforço e difundam o fato de que esse é o ano do IPv6. Este ano verão decisões importantes para a comunidade do ITU, para as regulações de telecomunicações que serão atualizadas no mês de dezembro, as recomendações a respeito da reforma do Foro de Governança que está sendo considerado pelas Nações Unidas, referindo à internet. Entre essa atividade, não devemos esquecer o nosso papel de guardiões de uma internet interoperável, estável e segura. Somos responsáveis da próxima geração de usuários de preservar e evoluir o ecossistema. Devemos fazer cuidadosamente, reconhecendo que somos interdependentes uns dos outros e também daqueles que virão. Esse é um tempo fabuloso, um momento de execução e um modelo de ação. Um tempo de promessa e de incertidão, de incertezas, de oportunidades e de ameaças. Uma ameaça significativa aparece dentro da estrutura da ICANN. Temos o Comitê de Denominações, preservar a capacidade da ICANN para agir independentemente no interesse público é importantíssimo para o futuro da internet e desta instituição. Levando em consideração a representação ampla dentro da governança da ICANN, a inclusão de representantes da indústria juntas em o nosso trabalho, apoio o modelo de múltiplas partes interessadas, os nossos meios para assegurar a independência. Nos anos desde que se formou a ICANN, o número de usuários da internet cresceu de 146 milhões a 2 bilhões e 300 mil no mundo inteiro. O efeito foi drástico e trouxe grande transparência a todo mundo. Eu acho que a ICANN, a sua junta e a nossa comunidade devem manter a altura da diversidade crescente e o alcance que se expande da internet. Devemos procurar a oportunidade de abraçar a boa governança e a transparência que esse recurso tão preciado merece. A ICANN deve poder agir para o bem público, tentando unificar o interesse financeiro e comercial dentro do contexto adequado. E como podemos fazer isso se a liderança provém da indústria dos nomes de domínio e tem que coordenar de forma independente? Há ainda muitas agendas conflitivas dentro da junta que fazem com que o CEO cumpra os requerimentos necessários e às vezes pode fazer com que isso seja um trabalho frustrante. Se avançou muito desde que se resolveram um assunto de ética e conflitos na minha reunião de Singapura. Tivemos reuniões com o subcomitê de governança da junta para determinar quais foram esses conflitos e, como resultado, houve instâncias onde os membros com potenciais conflitos abandonaram essas discussões. Então, eu Parabeniza essas mudanças e as possibilidades de conflitos dentro da junta. Isso é necessário não só para responder ao mundo, mas também para responder ao ambiente ético da ICANN e para assegurar a absoluta dedicação para o bem público. A ICANN sempre esteve bem dito por seus líderes que têm uma experiência técnica excepcional. Agora devemos consolidar e fortalecer a nossa posição entre as organizações do mundo para servir melhor ao interesse público moral global. Para poder fazer isso, devemos aumentar a fonte onde os líderes provêm. Há muito valor em ter membros da comunidade dentro da indústria de nomes de domínio, mas também é importante evitar a possível percepção de um conflito. Também é importante que as vozes exteriores dentro da indústria também se escutem e tenham um espaço nessas discussões, no seu âmbito de discussão. O Comitê de Nominações foi criado para assegurar a independência e diversidade mediante o equilíbrio da representação industrial, com diretores independentes que representem uma grande quantidade de pontos de vista. E como conseguimos esse desafio, como chegamos, é que os candidatos propostos pelo NOCOM devem ser totalmente independentes e não apresentar conflitos. Para assegurar a seleção independente de diretores, seria desejável para os membros do NOCOM que proviessem de grupos de partes interessadas externas para poder escolher as diversas posições. O NOCOM deve estar livre de conflitos e deve estar financeiramente independente da indústria de nomes de domínio. Isso é simplesmente uma ideia clara que deve ser levada a cabo à realidade e implementada. Assegurar um alto grau de profissionalismo para os candidatos que devem ter experiência em juntas, seja em outras organizações ou de governo, ou comerciais, que sejam comparáveis quanto ao seu tamanho, quantidade de pessoas, alcance e complexidade da ICANN. Esse processo de seleção não é apenas desejável, é imperativo. Idealmente, devemos implementar um comitê de nominações sem conflito antes que comece o ciclo de nominações, o período de nominações. Continuamos fortalecendo os passos para tratar de lidar com esses problemas com grande apoio por parte da junta para termos pessoas especialistas a nível internacional que revisem o código de conduta da ICANN. Essa equipe se completa de Jeremy Brooks, Melvin King, cada um deles reconhecido por sua significativa contribuição no campo da ética. Além de Jeremy Brooks, uma mudança importante para o meu sucessor será tentar encontrar um lugar nesse ambiente e continuar liderando e colocando, dando clareza à relação que existe entre a junta, o pessoal e a comunidade. Também compartilhei o meu ponto de vista a respeito das capacidades que deve ter um novo CEO. Me comprometi a junta e me comprometi pessoalmente a fazer a melhor parte de mim para que seja essa mudança bem sucedida e ajudar o meu sucessor para que possa se introduzir nas complexidades das realidades existentes. Eu acho que o novo CEO deve aceitar o lugar que tem a ICANN no mundo e que tem também hoje um lugar muito mais importante na história, no Brasil, na China, Índia, Catar, Rússia, Turquia. Essa organização é agora conhecida e respeitada e bem-vinda aos níveis mais altos. Não só temos que observar a participação da Chinchilla aqui na reunião como um exemplo. Mas também temos organizações como a Cruz Vermelha, Interpol, os Estados Americanos, SWIFT, a União Postal Universal e o Fórum Econômico Mundial, onde a ICANN é um sócio colaborador, um colega que se compromete numa missão pública comum. essa posição global reflete o trabalho que fizemos e que reflete também a diversidade mundial. Através da afirmação de compromisso, o governo dos Estados Unidos já não é o supervisor do ICANN, da ICANN e dos nomes de domínio, agora é o mundo inteiro. Através do nome de domínios internacionalizados, milhares de usuários podem ter acesso à internet e às suas cadeias nos idiomas primários. A ICANN é um participante respeitado nos esforços de segurança cibernética, fortalecido pela introdução do DNS e SEC. O nosso compromisso demonstra-se através da colaboração com organizações de segurança para poder lidar com as ameaças e os problemas da ADS e para as ameaças futuras. Nos sentimos incentivados porque há ajuda entre os membros dessas instituições e a ICANN é reconhecida por seu profissionalismo, as suas habilidades e conhecimentos técnicos. E essa internacionalização se reflete de forma interna. O nosso staff está formado por 30 nacionalidades, 35 idiomas são os que se falam. A nossa equipe executiva agora tem um presidente regional, um vice-presidente regionais que trabalham e refletem as suas regiões, o que acontece aos níveis mais altos do governo e da sociedade civil. Esses talentos mundiais incluem a Nathan Hetzen, Michael Hecken, que vocês conhecem pelo compromisso com a comunidade através do GAC, que hoje se une como vice-presidente para a Europa. Por favor, damos a bem-vinda ao senhor Nigel Hickson. O doutor Jadon Lee, o nosso novo vice-presidente para a Ásia, que vem de Senec, e que se desempenha como enlace para a Ásia e a ICANN. E também temos, claro, a Rodrigo de la Parra como o vice-presidente para a América Latina e o Caribe. Eu não estou vendo aqui, talvez não está sentado. Damos a bem-vinda a todos eles. E são a visível demonstração do nosso compromisso para a internacionalização. E a ICANN se enriquece pela presença deles. Há uma mudança mais significativa ainda na nossa filosofia. Somos globais na nossa essência e nossas vidas diárias, no nosso alcance também, reuniões públicas como essa e nas nossas operações e comunidades. Somos globais. Quando eu cheguei, com frequência me perguntavam o que é a organização, o que fazia e por que era importante. Já quase não escuto essas perguntas. A sua importância é clara, seu papel ficou claro. O seu lugar na cena mundial está claro. Como compartilhei já com o comitê de algumas qualidades que são importantes, essas são coragem, visão, globalização, visão estratégica, liderança, resistência, integridade, diálogo direto e um compromisso absoluto para uma internet segura, estável e unificada. Quem me suceda, o meu sucessor deverá ter essas habilidades e preservar a ICANN e a comunidade e o que se conquistou até agora e também poder conseguir novos níveis e manter esse padrão não vai ser fácil. Esse trabalho não é impossível, simplesmente é extremamente difícil. Mas eu gosto dos desafios, todos os que já tivemos até agora, os que vamos enfrentar daqui em diante. Eu quero ver muitos debates, trabalhos, colaboração, tal e como fazem vocês aqui em Costa Rica, na reunião número 43. Muito obrigado. Com isso, então, finaliza a sessão de abertura. Continuemos com as outras atividades dessa semana. Muito obrigado.